Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Esquenta Enem. Esse é o seu espaço no canal Educação e na Rádio Nacional de preparação para a reta final antes do Exame Nacional do Ensino Médio, que esse ano vai ser nos dias 5 e 12 de novembro em todo o Brasil. Eu, Carol Becker, e para quem nos acompanha pelo rádio ou tem deficiência visual, eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher ruiva, de cabelos longos, nariguda, tenho 1,66 de altura e tô com uma roupa preta bem Wandinha Adams. Aqui no Esquenta, a gente te mostra como é a estrutura da prova do Enem, dá dicas de conteúdo, de como fazer a redação. Vamos juntos com você nessa preparação até o grande dia. E nesse segundo programa, a gente te ajuda a se organizar. Vai ter checklist do que fazer, dicas sobre o que levar no dia da prova e o mais valioso. A gente vai te ajudar a administrar o seu tempo. E por falar em tempo, chegou a hora, o meu momento preferido do programa, a hora de chamar a minha parceira Ana Elisa Santana. Em todos os episódios do Esquenta Enem, a Ana e o professor Marcelo Freire chegam junto com dicas estratégicas para você. É com você, Ana.
Oi, Carol, e olá para você que nos assiste no canal Educação e nos ouve na Rádio Nacional. Hoje a gente está aqui para pensar de forma prática. Vai ter checklist para a preparação do Enem. Mas antes de começar, eu também vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra com cabelos cacheados de cor castanha escura, tô de óculos, tenho 1,70 m de altura e uso uma camisa rosa. Para cumprir essa missão de ajudar você a traçar a sua estratégia para esse desafio que é o Enem, eu tô aqui mais uma vez com o professor Marcelo Freire, especialista no exame. Professor Marcelo, bem-vindo de volta ao nosso programa e eu também peço que você faça a sua autodescrição.
Olá, Ana. Tudo bem com vocês? Eu sou um homem de 1,84 m, estou com uma camisa azul, sou calvo, estou com a cabeça raspada, tenho barba, sou um pouco barrigudo e estou aqui pronto para falarmos da nossa tão sonhada e esperada prova do Enem.
Professor, menos de um mês para a prova, o que que o estudante precisa pensar agora, precisa fazer para se organizar?
Pronto, agora realmente estamos na reta final. Então, algumas coisas que são interessantes nesse momento são ligadas ao estudo, não necessariamente só o estudo. Então, agora é hora de você começar a pensar em arrumar o seu sono, porque daqui a algumas semanas você precisará estar bem fisicamente ao longo de 5 horas e meia no primeiro domingo e de 5 horas no segundo domingo para fazer uma prova, Ana, que não é só acadêmica, é uma prova física também. É uma prova que vai exigir do estudante que tudo aquilo que ele estudou literalmente funcione bem fisicamente. Porque se você não chegar lá com seu sono ajustado, tendo mentalizado nessas próximas semanas esses 2 domingos, enxergue-se nos domingos, mentalize você sentada, você sentado fazendo uma prova, mentalize todos os momentos que você já passou em que você se viu diante de questões que lhe deram dificuldade, como que você agiu, como que você lidou com essa dificuldade. Encaixa, eu sei que vai parecer difícil, vocês vão me ouvir e vão pensar assim, poxa, o professor está maluco, mas encaixe aí uma atividade mínima física. É preciso que vocês estejam ali também fisicamente bem. Pode ser uma caminhada, 3, 4 vezes por semana, tirou 30 minutos de caminhada. Se você já faz atividade física, continue. Certamente isso está te favorecendo também. Pegue sua bicicleta para dar uma voltinha de bicicleta. Arrume a sua alimentação. Então, agora é aquela hora que a gente diz, Ana, que nós vamos fazer uma lapidação. Então, seu conteúdo, certamente, se você está nos assistindo agora ou nos ouvindo na rádio, certamente o seu conteúdo está seguindo bem, você está fazendo certo, você está pegando dicas agora conosco. Mas e o seu físico e o seu mental? Então, agora também é hora de pensar nisso.
E em relação ao conteúdo, professor, os estudantes estão vindo aí de um ritmo intenso, né? É hora de começar a pensar o que fazer agora, revisar, responder questões, pegar conteúdo novo, o que fazer?
Ana, ainda dá para estudar algumas coisas pensando na prova. Então, não é a hora só da revisão, é a hora da revisão de um modo mais prático. Então, agora é interessante, se você ainda não está num ritmo mais intenso de resolução de questões, agora é a hora. No próprio site do INEP, todas as provas já aplicadas estão disponíveis. No entanto, certamente vocês estão aí pensando, poxa, mas tem tanto conteúdo que eu ainda não vi. Agora não é hora mais de pensar naquele conteúdo que você sequer encostou. Naquele conteúdo que é um conteúdo que você vai ter que começar do zero. Para esses conteúdos não há tempo hábil. O ideal é focar em conteúdos que são mais recorrentes e que ainda lhe dão dificuldades. Então, esses, sim, vale a pena, porque você já os abordou na sua jornada aí. E são aqueles conteúdos que a gente costuma ouvir os estudantes falando assim, poxa, professor, sempre que cai uma questão desse conteúdo, eu tenho dificuldade. E nesse sempre que cai uma questão desse conteúdo, se é um conteúdo recorrente, pronto, é nele que vamos focar, tá certo? Aqueles conteúdos que não caem muito, agora não é mais a hora, né? E a revisão pensada não só nos conteúdos mais recorrentes, como nos conteúdos que você já estudou, sabe que você tem segurança e agora é a hora de você confirmar a sua segurança.
Professor, e por falar em dia da prova, qual a dica que o senhor dá para quem tem dificuldade de administrar o tempo ali? Quais questões responder primeiro, depois? Pulo alguma? Volto? Como que eu faço nesse dia?
Então, a primeira orientação que eu dou neste momento para essa pergunta importantíssima da Ana é a seguinte. Se você já treinou bastante no seu cursinho, no seu colégio, em casa, resolução de provas e fez simulados, e você já sabe como para você é confortável fazer a prova, não fique agora, nesse momento de véspera de prova, achando que você tem que buscar novas fórmulas. É a final do campeonato chegando. A hora de testar novas provas já passou, Ana. Então, aquela dúvida, ah, eu não sei se eu começo por humanas, eu não sei se eu começo por linguagens, eu não sei se eu começo por redação, faça do jeito que você está acostumado, que você se sente confortável e que também dá um bom resultado. Não adianta ficar numa zona de conforto que não lhe dá resultado. Então, é aquilo que você já testou. Lembre-se que se você tem uma dificuldade maior com redação, o ideal é você fazer a redação antes e não deixá-la para o final e correr o risco de não dar tempo de terminá-la. Se, por outro lado, você se acostumou a fazer a redação e já está confortável com ela, vale a pena dar uma olhada no tema, fazer a prova e pensar ao longo da prova sobre o tema. Entende, Ana, como nesse momento é preciso pensar de modo particularizado? Não existem as fórmulas mágicas, mas existem princípios dos quais a gente não pode descuidar. Então, a noção de tempo de prova é uma noção de mais ou menos 2 horas para cada uma das provas. Então, já foram 4 horas. Aquela historinha que eu falei ali de 12 questões por 30 minutos. 1 hora para redação. Estou pensando no primeiro domingo. No segundo domingo, você vai pensar essas 2 horas aí e a outra hora final é para tudo. Você foi tomar uma água, foi fazer um lanche, foi passar o gabarito, foi fazer uma revisão, né?
Professor, então vamos pensar num checklist para esse dia da prova?
Muito bom.
Vamos tentar ver aí 5 itens. O que que a gente não pode deixar passar até o dia da prova?
Maravilha. O primeiro e mais importante de todos é a documentação que você precisa no dia. De nada adianta se você não estiver lá com seu documento original, com foto. Nossa, é mesmo, eu tenho que tirar minha segunda via da carteira, não sei onde está meu documento. Pronto, então sua documentação. Segundo dia, ao sair o local de prova, esse local de prova é um local que você conhece, lembre-se que no dia, nós estamos falando de domingo, se você depender de transporte público, os horários são diferentes, como que você vai se antecipar, como que você vai para o local de prova, vai conseguir pegar uma carona, vai, né, por um desses sistemas de aplicativos, vai a pé. Então, saber o local de prova, sugiro que você visite antes, não deixe para descobrir o seu local de prova no dia. Se é um local que você já conhece, tudo bem, mas se é um local que você não conhece. Professor, e se sair um local errado? Pronto, no primeiro dia, ao ver isso, você já está apto a procurar resolver isso junto ao próprio INEP. Terceiro, o que você vai levar no dia e como você vai no dia? Pense uma roupa confortável, você não sabe se você vai ter uma sala com ar-condicionado ou não, deixa o seu casaquinho, se tiver calor você não vai usar, se tiver frio vai ficar te incomodando. Então você vai separar um casaco leve, vai separar uma roupa confortável, você não está indo para uma festa, Você está indo para um ambiente que você ficará sentado durante muito tempo, uma roupa confortável. Qual é o lanchinho que você vai levar? Nada de pensar coisas mirabolantes. O que você está acostumado a comer? As suas canetas esferográficas de cor preta, fabricadas em material transparente, elas já estão separadinhas. É muito melhor pensar nessas coisas com antecedência do que deixar isso para o dia. Já fomos três, não é? O quarto ponto aí desse checklist é, volto a enfatizar, a mentalização. Você está mentalizando no dia a passagem do tempo, a resolução. Isso é muito poderoso, você ficar mentalizando o que vai acontecer. E o último, e não menos importante, é chegue no dia com o seu sono minimamente ajustado, uma pessoa hidratada, uma pessoa que se alimentou bem nos dias anteriores e que não descuidou da parte física e mental, até com outras dicas que nós daremos. Então, o checklist que a Ana sugere para o dia da prova, ele começa a ser preenchido e organizado hoje.
Muito obrigada, professor Marcelo. Essas são as dicas de estratégia de hoje aqui no Esquenta Enem, mas fica com a gente que ainda tem mais. Segue daí, Carol.
Obrigada, Ana. Uau, eu adoro esse lance de estratégia. Não adianta só estudar, né? Tem que ter uma astúcia, ter as manhas, né? Bom, a gente continua por aqui. E olha só, também não adianta ter conteúdo na ponta da língua, estudar muito, mas morrer na praia por esgotamento e cansaço. É preciso cuidar do corpo, da disposição, manter a energia alta. A gente conversou com o educador físico Jason Oliveira sobre isso. Vamos dar uma olhada.
Os exercícios físicos devem estar na rotina de todos. E para quem vai fazer as provas do Enem, eles podem ser aliados.
Ó, sabemos que a atividade física ela é de grande importância, não somente agora, antes das provas do Enem, mas durante toda a nossa vida também. A gente sabe que a atividade física moderada antes das provas aí será benéfica, vai haver uma diminuição do estresse, que é ocasionado por conta desta proximidade das provas do Enem.
Mesmo se você costuma pegar pesado na atividade física, a recomendação do professor é de reduzir o ritmo nos dias que antecedem as provas.
No dia anterior da prova, é necessário que ele pegue mais leve. Sabemos que exercícios como musculação mais vigorosos causam estresse. Ele vai ficar mais cansado e talvez não se recupere para o dia, que é o dia principal, que é o dia da prova. Então, o ideal é que ele faça exercícios mais leves ou até naquele mesmo dia ele mate a academia, trocando o vigor da academia, da musculação, por algo mais leve.
Levantar e fazer uma pequena caminhada pode ajudar a distensionar o corpo.
Sabemos que aquele momento é muito importante para ele, vai estar sobre uma tensão emocional, principalmente muito grande. Com isso, o ideal é que ele saia da sua cadeira, possa ir ao banheiro, né, fazer uma pequena caminhada até mesmo no corredor, para aliviar um pouco essa tensão. Molhar o rosto, né, e voltar à sala. Com isso, vai ajudar muito na diminuição do estresse e da que ele está sentindo ali naquele momento e ajudará com certeza ele a acertar mais questões durante a prova.
Amanheceu ansioso no dia das provas? Aqui vão algumas dicas do professor de alongamentos que você pode fazer.
Na cadeira mesmo onde ele está, ele pode estender os braços, ele pode puxar os dedos, ele pode puxar a outra mão, né? Girar um pouquinho os braços, né? Para aliviar a tensão. Puxar o pescoço para um lado, né? Puxar o pescoço para o outro, né? Movimentar um pouquinho, entendeu? Então, neste momento, ele consegue, mesmo sentado, fazer pequenos alongamentos sem atrapalhar o outro e, com certeza, isso ajudará também.
A gente vai fazer uma pausa rapidinha. Fique esperto e não sai daí, porque daqui a pouco o Esquenta Enem está de volta aqui no Canal Educação e na Rádio Nacional. Esquenta Enem de volta e tem mais dicas para você que está se preparando para as provas dos dias 5 e 12 de novembro. E para dar uma pausa nos resumos, livros, apostilas, provas antigas, sabia que dá para ver conteúdo legal para o Enem em outros formatos? A gente separou algumas sugestões, dá uma olhada.
Na Trilha da História, uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Em 1820, explodiu uma revolução na cidade do Porto, em Portugal. Entre as exigências dos revoltosos, estava a criação de uma constituição e a limitação dos poderes reais. Para retomar o protagonismo de Lisboa, em 1821, os revolucionários exigiram o retorno do rei Dom João VI, que desde 1808 estava com sua família no Brasil.
Este foi um trecho do Na Trilha da História. O programa de rádio mistura um bate-papo sobre história do Brasil e do mundo com músicas. A ideia é trazer curiosidades que raramente são ensinadas em sala de aula. E que delícia aprender história assim! Curtiu? Os episódios são apresentados na Rádio Nacional e na Rádio MEC. Agora olha isso! Estudar para o Enem pode também significar estar por dentro da fofoca. É o que entrega um dos quadros do canal de YouTube Descomplica. É a fofoca geopolítica. Um dos últimos episódios falou sobre K-pop. Agora o assunto é redação, até porque ela tem um peso significativo na pontuação final do Enem. O canal do professor Noslen pode ajudar você a estruturar o seu texto. Tem muita coisa liberada de forma gratuita. A última dica é daqui, do canal Educação. Você pode acompanhar o Se Liga na Educação, que é voltado para o Enem. O programa é exibido de segunda a sexta, de 10h15 às 10h45. E também está no canal do YouTube da Rede Minas. Estas foram as dicas de hoje. Eu fico por aqui. Até o próximo programa.
Ui. Agora chegou a hora da gente falar de uma das partes mais importantes do Enem, a redação. Em todo episódio, a gente tem dicas de redação aqui. Hoje nós vamos falar sobre os textos de apoio que estão sempre lá na prova do Enem. Como que o candidato pode usar esse recurso com sabedoria? A professora Ana Clara de Oliveira explica.
Eu sou a professora Ana Clara e nesse encontro nós vamos continuar a falar um pouco mais sobre a redação. Hoje eu quero contar um pouco para vocês sobre como o tema é organizado e como toda a proposta é montada e disposta para vocês e o que vocês conseguem aproveitar daqueles textos motivadores que aparecem e também do texto das outras provas. A princípio, gente, é importante que vocês saibam que não é permitida fazer qualquer cópia dos textos motivadores ou de texto da prova. Então, vocês podem e devem utilizar a informação que está lá, mas de forma nenhuma copiando. Não pode copiar, cópia plágio. Plágio é crime. Então, inclusive, dependendo da quantidade de cópia que você fizer, você pode zerar a sua redação. Então, é muito importante que vocês saibam como utilizar estrategicamente aquelas informações que são dispostas para vocês no texto motivador. Então vamos lá. Primeira coisa, você abre a prova, tem lá o tema. O tema vai vir com alguns recortes específicos, nunca é um tema geral. E os textos motivadores estão montados de forma a te ajudar a entender esses recortes. Ou seja, quando a gente pega algumas palavrinhas um pouco mais complexas no tema, provavelmente vai ter um texto motivador explicando o que significa aquela palavrinha, entende? Ou então dando ideia de coisas mais gerais. Então, de novo, pegando o tema do ano passado, dos povos originários, havia um texto específico lá na prova, né, no nosso texto motivador, divulgando que são 28 povos tradicionais, para você não ficar tendencioso a pensar que existem um ou dois povos tradicionais. Então, a informação que o corretor, que a banca, sabe que talvez você não tenha, eles dispõem. Por isso, é muito importante que vocês leiam um texto motivador. Muitos alunos não gostam de ler, e eu diria que esse é o primeiro erro na hora de fazer a redação. Aquele texto está lá para te orientar, para dizer a você exatamente o que a banca espera que você escreva naquela sua redação. Então, primeira coisa, olhou o tema, olha o texto motivador e, a partir daí, tenta construir a ideia do que vocês querem tratar. Lembra que eu falei para vocês, na semana passada, que a competência 3 vai avaliar justamente o seu planejamento de texto? Pois então, agora é a hora de você fazer o seu planejamento de texto. Leu o tema, leu o texto, tenta organizar quais vão ser seus argumentos, pelo menos dois, sobre o que você vai tratar, quais são as consequências, quais são as causas daquele tema específico. É isso que você tem que organizar nesse momento e é isso que você tem que deixar claro lá no inicinho da sua redação, de preferência na introdução. Então, na introdução, o que você vai fazer? Você vai organizar textualmente falando o seu planejamento textual. É lá que você vai colocar a sua tese, ou seja, aquilo que vai ser defendido de acordo com o tema. É lá que você vai colocar quais os argumentos que você vai utilizar e também é lá que você vai adiantar a necessidade de que alguma ação seja tomada. Por quê? Porque você precisa colocar na sua redação uma proposta de intervenção. E é justamente para isso que aquele tanto de texto vai ajudar. Então, relembrando, pessoal, nunca, jamais copiem, porque a parte copiada não é considerada, mas utilizem as informações que estão lá para ajudá-los a se planejar e a montar uma excelente competência 3. A gente se vê de novo semana que vem, meus queridos. Um grande beijo para todos.
Ler tudo com atenção, não copiar o texto de jeito nenhum e planejar a estrutura da redação. Tá bom, professora, a gente pegou essas dicas. E agora chegou a hora da gente se inspirar com a história de alguém que teve a vida impactada pelo Enem, que aproveitou essa oportunidade e está realizando um sonho. Hoje a gente vai conhecer a trajetória da Ana Vitória de Souza. Ela passou na universidade pelo Enem e é estudante de farmácia.
Em relação ao conteúdo de uma escola privada como o conteúdo de uma escola pública, eu sinto sim desde sempre um déficit e uma dificuldade em comparar essas duas escolas. Eu nunca estudei em escola privada, por isso que em vestibulares e concursos e provas eu senti sim essa diferença, mas na minha escola, Centro Educacional 8 do Gama, os professores sempre nos ajudavam e sempre estavam ali por perto. Tanto que na minha escola tinha programas de reforço de ensino integral que sempre ajudou a diminuir essa desigualdade entre escola privada e escola pública. Ano passado foi o primeiro Enem que eu fiz e foi a minha primeira experiência com a prova do Enem. Mas eu já fiz outros métodos avaliativos de provas. E o Enem, eu senti que pegava as matérias mais amplas do ensino médio. Em relação ao PAES e o Enem, eu fiz o PAES os 3 anos do meu ensino médio. Eu sentia muita dificuldade porque o conteúdo era muito mais profundo e muito mais difícil. Com o Enem, eu senti um pouco mais apta a fazer a prova, embora tendo também dificuldades. O conteúdo do Enem era mais interligado às matérias do ensino médio e com a grade nacional. Ficamos muito surpresos, porque eu não imaginava que iria passar na UNB e em uma faculdade tão renomada, uma universidade tão renomada. E também o diretor do Sede 8, os professores, vieram também me parabenizar. E foi uma alegria só. Minha experiência como universitária agora está sendo um pouco de adaptação ainda. Estou ainda no começo, mas é muito gratificante cursar em uma universidade tão renomada quanto a Universidade de Brasília. Na minha formação, eu me vejo... Eu ainda estou pensando, ainda estou um pouco em dúvida, mas estou... querendo cursar, prestar concurso para farmácia hospitalar ou fazer uma pós em estética. Minha dica para os estudantes que vão fazer o Enem esse ano e são também de escola pública é também não se basear só na escola pública, sempre buscar também correr atrás e sempre também ir atrás dos professores, cobrar também matérias. E os professores da minha escola, do Sede 8, sempre me ajudaram. E também buscar sempre se esforçar ao máximo.
Esse foi o Esquenta Enem, uma coprodução do canal Educação e da Rádio Nacional. Você pode continuar bem informado com a gente pelas redes sociais. É só seguir @canaleducaçãobr. No próximo episódio, a gente vai falar sobre estratégias para os últimos dias antes da prova e várias outras dicas para você se preparar nessa reta final. Tchau e até lá!